Marcos vai nos entregar a palavra agora. Hoje temos um andar diferente, mas muito bom. É mais ou menos como foi no início da reunião, a leitura que fizemos do Salmo de forma antifônica. Quer dizer, um lê um versículo, os outros leem outro versículo e assim por diante. Nós estamos numa reunião em que vamos ter a palavra e outro tipo de edificação que vai ser muito importante. Uma reunião muito especial. Deus nos fala e nós cantamos para Ele. Os anjos cantam no céu e nós tentamos imitá-los aqui na terra. A verdade é que nós queremos estar sempre assim com o Senhor. Os irmãos dizem o quê?
Amém.
Aleluia. Vamos orar então. Os irmãos querem estender suas mãos sobre o nosso querido Marcos? Ouve, Senhor, a oração do teu povo. Primeiro, porque nós queremos abrir nosso coração para ti, para que tu fales a ele, ao nosso coração. E chegamos aqui nessa expectativa, não apenas de nós te dizermos das nossas carências, mas de ouvirmos de ti e do suprimento incomparável do teu amor. Senhor, abençoa o nosso amado Marcos. Sobre ele estendemos nossas mãos com alegria e te pedimos que a bênção que vem sobre ele se derrame sobre toda esta congregação. Em nome de Jesus. Amém.
Precioso estar aqui, irmãos. Muito precioso. Estou feliz por estar aqui com vocês. Calor não me assusta, não. Apesar de que lá em Salvador não faz calor aqui, não, viu? Nós somos o povo de Deus. Quando nos reunimos e está muito frio, estamos consolados porque o Espírito Santo aquece nosso coração. Amém? Quando nos reunimos, está muito quente. Estamos consolados porque o Espírito Santo traz frescor ao nosso coração. Amém? E o que nos importa realmente é o que está no coração. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nossa vida interior. É o que importa. Amém? Estava perguntando ali para o Rogério se eu fizesse uma pergunta pontual e categórica, se a igreja responderia em uníssono. O Rogério disse, vamos tentar, né? Mas eu creio que a igreja responde. Qual é o propósito eterno de Deus? Amém. Agora falta colocar tudo isso num coral mais harmônico, né? Qual é o propósito eterno de Deus? Mais uma vez. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso, diz amém. Quem está caminhando nessa direção, diz amém. Quem está correndo nessa direção? Amém. Agora vem algumas outras perguntinhas para os amados. O que nós vemos em Jesus? Queria que vocês me dissessem. O que vocês veem em Jesus? Que vocês entendem que o Pai está querendo formar na vida de vocês? Que realidades nós vemos em Jesus que Deus quer formar na nossa vida? Vocês que respondem. Humildade. Amém. Que outra coisa? Obediência. Que mais? Fala alto. o caráter do Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Alguém aqui falou amor. Que mais? Aí atrás, fala mais alto quem falou aí. Compaixão. Compaixão. Uma igreja cheia da compaixão que havia em Jesus, com certeza é uma igreja que vai impactar esse mundo. O que mais disseram aqui? Hã? Temor? Amém. Paz. Paz. Quem quer ter paz como Jesus tinha paz? Diga amém. Queria convidar os amados para abrirmos no livro de João, capítulo 4. João 4, versículo 34. Vamos, para não ficar no ar, vamos ler desde o versículo 31. Nos textos, nos versículos anteriores, nós vemos aquele episódio de Jesus conversando com a mulher samaritana. Agora, os discípulos chegam e têm uma conversa com Jesus. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus não está dizendo que é simplesmente uma comida que eles não tinham. Era uma comida que eles não tinham e que eles sequer conheciam. Olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos, com sua mente racional, como sempre, diziam uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Acho que eles ficaram na mesma. Não penso que eles tiveram grande luz. Mas Jesus repetiu tantas vezes coisas parecidas que aos poucos eu creio que eles foram entendendo. Porque Jesus diz que aquilo era comida para ele. A minha comida. Porque Jesus comparou sua vontade, seu desejo de fazer a vontade do Pai, Jesus comparou com comida. Por quê? Porque comida é a nossa necessidade número um. Você não vive sem comida. Você precisa de grande determinação para fazer um jejum, porque ficar sem comida é muito complicado. Quando você começa a sentir fome, você se esquece do trabalho, você se esquece de qualquer coisa que você está fazendo, porque você quer comer. Se você não consegue comer na hora certa, então, que agonia, hein? Tô morto de fome. Frase conhecida em toda parte. Morto de fome. Quando você está morto de fome, o que que você quer? Você quer comer. Quando eu era garoto, eu fiz uma cirurgia de garganta e não podia comer. Eu sonhava com um cachorro quente. Eu queria comer. Jesus é assim.
Essa gana que você tem de comer, quando você está com fome, é aquilo que imperava no coração de Jesus todo o tempo, não pela comida. O que Jesus está dizendo aqui é que o que ele todo o tempo desejava e ansiava era a vontade do Pai. Assim como você anda à cata da geladeira para encher seu estômago, Jesus subia o monte para buscar entender melhor a vontade do Pai. Porque ele tinha uma comida que ele tinha que comer todos os dias. Fazer a vontade do Pai. Agora, amados, vamos ver se nós conseguimos entender isso de uma maneira mais clara. Quando nós pensamos em ser como Jesus, em geral estamos olhando o que Jesus fez. O seu caráter santo, sua bondade, sua compaixão, seu amor, sua abnegação, sua disposição para o trabalho inconstante, sua paciência, sua sabedoria. Gostaríamos nós de ter todas essas qualidades em nosso caráter. Gostaríamos nós de nós mesmos vivenciar tudo aquilo que nós vemos em Jesus. Mas, amados, o Pai quer que nós olhemos por um momento, deixemos de olhar tudo isso que era o resultado de um coração. Todas essas manifestações do caráter de Jesus eram o resultado de um coração. E o que Jesus mais quer nos dar é esse seu coração. E como era o coração de Jesus? Em outro lugar, ele falou desta mesma realidade usando uma outra palavra. Ele disse: eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que agrada meu Pai. Jesus, quando desceu à terra, Jesus, quando cresceu, quando começou a trabalhar, Jesus tinha muitas coisas que ele tinha que fazer e alvos a serem alcançados. Mas Jesus tinha um motor. Assim como nós temos um motor, nosso motor é a nossa motivação. Aquilo que motiva você é o motor da sua vida. Você anda, você age, você faz por aquilo que teu coração anseia. Porque o teu coração deseja. E tudo que você faz é fruto disso que vem lá do seu interior, suas motivações. E Jesus tinha uma motivação básica: fazer o Pai feliz, alegrar o Pai, agradar o Pai. Irmãos, eu hoje entendo que, em última instância, essa é uma das melhores definições do amor. Que é o amor? Senão a necessidade de agradar o outro, de fazer o outro feliz. Como eu sei que em todas as minhas entranhas eu amo minha esposinha Rejane? Como eu sei disso? Porque a felicidade daquela mulher é fundamental para mim. A felicidade daquela fofinha querida é indispensável para mim. Eu não tenho como viver se ela não estiver feliz. Então eu sei que eu a amo. Eu sei que eu me dou por ela. E quando eu erro com ela, eu a faço infeliz. E isso me dói duplamente. Porque ela está infeliz e que porque a causa da sua infelicidade fui eu. E isso motiva a minha relação com ela. Isso é só uma ilustração, amados. Jesus conhecia o Pai. Jesus vinha do Pai. Jesus tinha criado o mundo junto com o Pai. Jesus tinha definido o propósito eterno junto com o Pai. Jesus, com o Pai, tinha visto a intervenção do pecado. E antes da fundação do mundo, se tornou o Cordeiro que havia sido morto, como está escrito em Apocalipse, planejando isso com o Pai. Jesus sabia quem era o Pai. Jesus sabia que o Pai era perfeito. Jesus sabia que o Pai era santo. Jesus sabia que o Pai era bom. Jesus experimentava todos os dias a glória de conhecer o Pai. E é por isso que ele queria agradar o Pai. Ele queria agradar o Pai porque o Pai era uma pessoa adorável. E o amor que Jesus tinha pelo Pai o levava a fazer tudo para agradá-lo. Ainda que o levasse à morte terrível de uma cruz. O que ele tinha no seu coração era agradar seu Pai. Eu posso lembrar das minhas várias motivações de vida. Antes de me converter, e depois da minha conversão. E o que me moveu? E quantas vezes, quão fracos eram esses motores que me moviam? Medo do inferno é uma coisa boa. Um dia eu fiquei com medo do inferno. E me converti. Foi bom. Mas com medo do inferno, eu não vou ter forças para fazer a vontade do Pai. Ali na esquina eu me esqueço do inferno. Mas foi bom para me converter. Mas não é suficiente para formar Cristo em mim. Não é. Eu lembro dos tempos em que aqui, morando aqui em Porto Alegre, agradar meu discipulador era uma tremenda motivação. Um dia, eu ouvi ele falando que eu era um dos discípulos mais dedicados. Eu disse, uau, que sentimento bom esse. E por muito tempo, eu posso lembrar o esforço que eu fazia para agradar aquele querido irmão. É que, na verdade, o reconhecimento dele me fazia muito bem. Isso me ajudou. Eu estudei um bocado de Bíblia por causa disso. Mas isso não vai me fazer semelhante a Jesus nunca. Aí mandam você para Salvador. Lá vai você para Salvador, com 3 anos de convertido, meio perdido, sem saber para onde vai. Com um câncer nas costas. Um câncer não, o câncer eu já não tinha, né? Tinha a declaração médica de que eu ia morrer, né? Essa é outra história. Não vamos entrar nela. De repente, há algo que me move. Eu preciso fazer aquilo para o qual eu vim aqui. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ver resultado de algo que eu estou fazendo. Isso me acorda de manhã, me faz orar, me faz pregar. É bom. Me moveu.
Mas isso não pode me fazer semelhante a Jesus. Não.
Depois a igreja se estabelece, se firma, começa a vir outros procurando, a coisa se estende e outros motivos surgem. Agora tem que fazer essa coisa se firmar e crescer dentro dos parâmetros bíblicos. Isso te faz orar, te faz jejuar, te faz um monte de coisa.
Mas isso não é o coração de Jesus. Irmãos, saber quem é o Senhor, conhecer Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na sua riqueza, na sua beleza de santidade, de justiça, de amor, de fidelidade, conhecer esse amado e ter o coração cativado por lhe agradar, por o agradar. É a única coisa que vai finalmente poder nos levar nesse caminho de ser semelhantes a Jesus. Podemos fazer todos os esforços para praticar o que Jesus praticou. Mas o Pai está fazendo todo o esforço para que sejamos o que Jesus é e o que Jesus foi nessa terra como homem. Que o nosso coração seja como o dele.
E a primeira pessoa que falou aqui, dando resposta à minha pergunta, uma das irmãzinhas que está aqui por esse lado, falou naquilo que eu creio é o ponto número um para agradarmos ao Pai. Humildade. Foi a primeira palavra falada aqui. Mas temos que entender a humildade do ponto de vista, não o ponto de vista humano, porque o conceito humano de unidade, de humildade, está cada vez mais aguado. O que é humildade para o Pai? Está definido em Filipenses, capítulo 2. A si mesmo se esvaziou. Nós pensamos, muitas vezes, que o trabalho de Deus é nos encher de coisas. Nos encher de coisas de Jesus. Quando o terrível trabalho de Deus é nos levar a nos esvaziarmos. Quando Jesus foi ser batizado por João, quem era João? O que João estava fazendo? Como João era conhecido? O que era aquele trabalho que João estava realizando? João estava pregando arrependimento de pecados. João batizava batismo de arrependimento. João estava pregando a nação sobre os pecados da nação. E pregando arrependimento. Arrependimento de pecados. E as pessoas vinham, confessavam seus pecados. Havia um mover de Deus na nação, levando muitos ao arrependimento por sua vida má. E quando as pessoas entravam naquela água, estavam se submetendo à palavra profética de João Batista e dizendo, eu sou um pecador, eu preciso me arrepender. Era isso que estava acontecendo. Alguns que vinham sem essa contrição, João não poupava. Chegaram lá uns fariseus querendo entrar de fininho. Ele disse, ô raça de víbora, vocês estão fazendo o que aqui? Eu não creio nesse arrependimento de vocês. Eu conheço vocês. Vocês vão primeiro e provem esse arrependimento, depois vocês venham aqui. Terrível. João não tinha papas na língua, não. E no meio daquela gente má, recebendo convicção de pecado, se arrependendo, aparece Jesus. João toma um susto. João diz, não estou entendendo. Isso devia de ser o contrário. Se é para alguém batizar alguém aqui, é tu que tem que me batizar, não eu te batizar. Não está certo isso. Jesus disse uma palavrinha simples. Joãozinho, deixa assim. Agora vamos cumprir toda a justiça. E Jesus, junto com os pecadores miseráveis, desceu as águas. E foi batizado por João Batista. João Batista alguma vez criou uma estrela? Aquela estrela que está lá no firmamento, aquela ali, todas as estrelas foram criadas por Deus. Aquela ali foi João Batista que fez. João Batista criou alguma estrela? Como pode João Batista batizar o Criador das estrelas? Mas se nós colocamos nossa atenção, nós vamos ver a reação do Pai, que era a única coisa que interessava a Jesus. A reação do Pai. Jesus disse, João, deixa eu fazer aquilo que meu Pai vai gostar. A única vez, além daquela outra, no Monte da Transfiguração, quando Deus falou, este é o meu filho, mas falou para corrigir Pedro, porque Pedro tinha falado algumas coisas equivocadas. A única outra vez em que Deus fala é nessa hora. E que Deus diz? Qual é a palavra que o Pai dá? Este é o meu filho amado. Nele eu me comprazo, nele eu me alegro, nele eu me satisfaço, com ele eu estou feliz. Quantos discípulos Jesus tinha feito? Quantos milagres Jesus tinha feito? Nenhum. Quantos sermões Jesus tinha pregado? Nenhum. Jesus não tinha feito nada a não ser aquilo que mais agrada ao Pai. Se humilhado, se sujeitado ao ministério de João Batista, que não era ninguém. E o Pai ficou feliz. Esse é o coração de Jesus. Amados,
O Senhor nos ama. O Senhor te ama. O Senhor tem provado inúmeras e inúmeras vezes na vida de cada um o seu amor, sua paciência, sua misericórdia. E nós muitas vezes o desagradamos e ele segue nos amando. E segue nos amando. Mas eu sinto o chamado do Espírito Santo de Deus. Deus está buscando um povo que o ame. Deus está buscando um povo que queira agradá-lo. Deus está buscando um povo que rejeite tudo aquilo que não seja agradar a Deus. Deus nos deu a si mesmo. Muitos vêm a Deus porque querem aquilo que Deus pode dar. Mas a maior riqueza que Deus deu foi Ele mesmo. Agora Ele quer você. Inteiro como Ele se deu. Para amá-lo como Ele te amou. E você vai buscar isso e encontrar isso em Jesus. Esse Jesus, que viveu para agradar o Pai, ele mora dentro de você. Você precisa aprender a conhecê-lo aí dentro de você. Você precisa aprender a percebê-lo aí dentro de você. Você precisa aprender a viver dessa vida dele que está aí dentro de você. O Espírito Santo, quando desceu, trouxe Jesus e trouxe o Pai para dentro de nós. Nós precisamos aprender a viver dessa vida que está aí. Essa vida é perfeita. Esta vida é santa. Esta vida agrada ao Pai. O coração de Jesus foi implantado dentro de você quando o Espírito Santo entrou em você. Agora você precisa deixar que tudo aquilo que é motivação sua, na sua vida, morra. Deixe de existir. Deixa de existir teus interesses. Não porque estão te exigindo isso. Não porque é a única maneira de você ser santo. Mas porque você conhece o Pai e ama o Pai. E seu coração deseja agradar o Pai. Seu coração está comprometido. O Espírito Santo está fazendo essa obra no coração da igreja. Chamar seus filhos para ter um compromisso lá dentro. O esforço de fora é cada vez mais, menos necessário. Porque o compromisso está lá dentro. A necessidade de agradar ao Pai está lá dentro. Essa é a obra do Espírito na sua igreja. Se crescemos nessa direção, tudo mais que é formação de Jesus na nossa vida se seguirá. Se seguirá como consequência. Jesus não se tornou o que foi por aquilo que fez. Jesus fez o que fez por aquilo que ele era. Ele era o Verbo, feito carne, feito homem, amando seu pai, sendo movido por um constante, intenso, permanente desejo, necessidade interior de agradar seu pai. A minha comida é fazer a vontade do meu pai e realizar a sua obra. Senhor, nós somos tão diferentes de ti. Mas tu tens lançado tu mesmo essa proposta. Nenhum de nós aqui inventou esse propósito eterno. Isto veio do teu coração santo. Senhor, nós te agradecemos por esse chamado. Senhor, nós dispomos nossa vida a esse chamado. Senhor, nós entregamos nosso coração a esse chamado. Nós queremos que esse coração de Jesus se manifeste em nós, até que o nosso coração unido ao dele seja assim. Um coração que não tem outra coisa no que pensar antes de agradar a ti, antes de alegrar teu coração santo, de pai bom. Tu és um pai bom, tu és digno, pai, de que nós sejamos assim. Tu és digno de ter um povo assim, pai. Tu és completamente digno disso, nós sabemos. E nós queremos servir para isso. Nós queremos que tu nos transformes naquilo que te agrada. Naquilo que te satisfaz teu coração santo. Nós te suplicamos que tu nos transformes nisso. Nos transformes naquilo que te agrada. Não apenas em nossas ações, mas no mais profundo de nosso coração. Para que o motor da nossa vida seja o mesmo motor que movia teu filho. Fazer a tua vontade e te agradar. Em nome dele nós te pedimos. Amém, Senhor.
Nós temos só um representante do Senhor aqui na Terra. E esse que representa o Senhor aqui na Terra é sua igreja. Mas a igreja às vezes tem alguns braços que chegam a algum lugar que nós não podemos chegar e faz algumas coisas que nós não fazemos. Eles são da igreja, mas têm um trabalho especial. E entre esses que são da igreja, mas têm um trabalho especial, tem um grupo chamado Gideões Internacional, que são homens de Deus, que se dedicam a levar a palavra a lugares onde às vezes outros não podem chegar. Eles chegam em quartéis, prisões, hospitais, hotéis, escolas, e essas últimas semanas temos recebido um grupo de Gideões Internacionais, alguns vieram de fora, para distribuir, eles vão dizer quantos milhares de Novos Testamentos estão distribuindo aqui em Porto Alegre, eu sei que estão fazendo um trabalho lá em Salvador também, e em outros lugares eles vão nos dizer. Mas eu quero chamar aqui o Perry, junto com o Oswaldo, e ele vai apresentar os outros Gideões, e vai trazer uma palavra para nós sobre o Ministério dos Gideões Internacionais. Vamos recebê-lo com um aplauso, esses irmãos? Pode ficar em pé. Os Gideões, fiquem em pé os Gideões, por favor. Todos os Gideões, fiquem em pé. É, vira para lá para o pessoal ver. Pode virar para... Isso, a congregação. Amém. Bem-vindos.
Good evening.
Boa noite.
It won't take you long to realize that I'm not from around here.
É, realmente não vai demorar muito para vocês perceberem que eu não sou daqui.
So therefore, I want to bring greetings from my home church.
Então eu quero trazer algumas saudações da igreja lá na minha cidade natal.
I would not be surprised if my own pastor is praying for me tonight and in effect praying for you as you listen to me.
Eu não vou estar surpreso de saber que o meu pastor estava orando por mim e também orando por vocês enquanto que estou aqui falando com você essa noite.
As your pastor had indicated, we are a group of Gideons international in scope. Come to this city to do a great work.
Então, é como o seu pastor mencionou, nós somos um grupo de Gideões internacionais que estamos vindo para a sua cidade para fazer um grande trabalho.
And with me tonight I have two of our international Gideons. Would you stand again?
Então, eu gostaria...
and Peter.
Então, temos dois Gideões internacionais da minha cidade. Gostaria que eles se levantassem de novo.
Harlan is from Idaho and Peter is from Sweden.
Então,
Norway. Norway.
É, um é da Noruega e outro é dos Estados Unidos.
Somewhere over there.
Algum lugar lá na Europa.
Thank you, gentlemen.
Obrigado.
The Gideons International is made up of 180,000 business and professional men.
É, então os Gideões Internacionais são feitos de mais ou menos 180,000 homens profissionais.
And along with our wives, we have only one purpose in everything that we do.
E juntamente com as nossas esposas, nós temos somente um propósito naquilo que nós fazemos.
And that purpose is to take God's word and distribute it in the areas where we go.
O nosso propósito é distribuir as escrituras, a Bíblia, aonde nós vamos.
So that men and women, boys and girls,
para que homens e mulheres, jovens, meninos e meninas,
might come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ.
Para que tenham o mesmo conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
On your behalf,
no lugar de vocês,
as a missionary from this church,
como missionários dessa igreja,
as you support the Gideons, you are supporting men like me who travel all around the world.
Quando vocês dão o seu suporte para homens Gideões como eu, vocês estão suportando então o ministério em todos os lugares no mundo.
So that we can place the Bibles in those empty, outstretched hands.
Então, para que nós possamos entregar então Bíblia naqueles lugares mais remotos.
You see, we are established in 194 countries.
Nós estamos estabelecidos em 194 países.
And if you think about it,
e se você pensar sobre isso,
as you support the Gideons,
se você der seu suporte para os Gideões,
you are supporting Gideons in 194 countries around the world.
Então você então vai dar o seu suporte para Gideões em 194 países no mundo.
As I have had the opportunity to travel, I get asked two basic questions.
Então, como eu tenho a oportunidade de viajar, eu vou perguntar a vocês duas perguntas.
The first question I get asked is why do we do it?
A primeira pergunta é por que nós fazemos isso?
Why do we go to the hotels?
Por que nós vamos aos hotéis?
Why do we go to the nursing homes and institutions?
Por que nós vamos então nas creches, nas instituições?
Why do we go to the schools, colleges and universities and give them a New Testament?
Por que nós vamos nos colégios, nas escolas, nas universidades e nós damos então o Novo Testamento?
Why do we go to the firemen, the police and the military?
Por que nós vamos nos bombeiros, no exército, nos hospitais para dar as escrituras?
And why do we go to the prisons and give them a copy of God's word?
Por que nós vamos então nas prisões também para dar a cópia da palavra de Deus?
Well, we do it because we get a promise from God's word.
Porque nós temos uma promessa nas escrituras, na palavra de Deus.
It says in Isaiah chapter 55 and verse 11.
Então em Isaías capítulo 55 e versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
We do it because the promise from God's word tells us it will not return void.
Então é porque a promessa de Deus que a sua palavra não vai voltar vazia.
I had the privilege of standing in front of a classroom in the city of Cebu, Philippines.
Então eu tive o privilégio de estar na frente de uma sala de aula lá em Cebu, nas Filipinas.
I was on the second floor of the normal school.
Eu estava então no segundo andar dessa escola.
It was a classroom of about 32 students.
Então tinha mais ou menos 32 estudantes.
In many schools around the world, we're able to explain to them what is in this little book.
Em muitos países, muitas cidades no mundo, nós temos a oportunidade então de explicar o que está dentro desse livro.
We can tell them that there's a place in the front where they can put their name indicating the book belongs to them.
Então nós explicamos que na frente tem um local onde eles podem escrever os nomes deles.
And then we explain to them in the beginning there's an index.
E no começo tem um índice.
Where they can look up some of the subjects of the Bible.
E eles podem então olhar ali alguns subjetos das escrituras.
We explain to them that they're at this school because they want to get a good education and be a productive citizen.
Nós podemos explicar tudo isso porque eles estão na escola e eles querem se tornar uns bons cidadãos, melhores cidadãos.
And on behalf of churches around the world, we give them this book because we believe it complements their education.
Então nós acreditamos, estamos sendo suportados por igreja em todos os lugares do mundo para compartilhar e dar uma cópia das escrituras nesses locais.
The Bible says to love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul.
A Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente e de todas as nossas forças.
And we tell them by getting good education and loving God with their mind and with their heart.
Então nós falamos para eles terem uma boa educação para que eles possam amar a Deus de todo o coração e de toda a sua mente.
And by reading God's word, they're loving God with their soul.
Então e quando eles leem as escrituras, então eles vão amar ao Senhor com toda a sua alma.
And in the back of all of our testaments we give the outline for salvation.
Então ali no final do Novo Testamento nós damos então uma orientação como ser salvo.
And sometimes at the end of our presentation
we can, no final então da nossa apresentação,
we can ask those students who in this room would like to raise their hand and pray with us to receive Jesus as their Savior.
Então nós falamos quem gostaria de levantar suas mãos para então confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador.
And in that normal school in the Philippines, 3 people raised their hands.
Então nessa escola lá em Cebu, na Filipinas, 3 estudantes levantaram suas mãos.
And on your behalf, I was able to pray with them as they received Jesus as their Lord and Savior.
Então no seu lugar eu pude então orar por eles para que eles pudessem entregar as suas vidas para o Senhor Jesus para que fosse o seu Senhor e Salvador.
When I finished that distribution, I walked out into the hallway and I stood on the edge overlooking the quad area.
Então, quando eu saí daquela sala de aula, eu fui pro pátio, então eu pude ver todos aqueles que estavam no pátio.
The wind was blowing through the palm trees.
Então, os ventos estavam soprando ali nas palmeiras.
The Filipino flag was gently flapping in the breeze.
Então, a bandeira da Filipina estava se movendo ali por causa do vento.
And I could imagine all the angels in heaven were rejoicing over those 3 girls as they came to know Christ.
E eu pude imaginar que os anjos do céu estavam se regozijando com essas 3 vidas que se entregaram para o Senhor Jesus.
And at that moment, the teacher had followed me out and stood beside.
Então o professor veio para fora e ficou ao meu lado ali fora no pátio.
And he said to me, "You have a very good work. Thank you."
E ele me disse, "Você tem um ótimo trabalho. Muito obrigado."
Thank you for bringing these Bibles to my students.
Muito obrigado de trazer essas Bíblias para os meus estudantes.
He told me that 25 years ago he was a student in that very classroom.
Ele me disse que há 25 anos atrás ele era um estudante naquela mesma sala de aula.
And the Gideons had come and given him a copy of God's word.
E um dos Gideões veio então e entregou a ele uma cópia das escrituras.
They explained to him the plan of salvation just like I had.
E explicou para ele o plano da salvação igual eu fiz naquele dia.
But he said, "I was not one of those that raised my hand."
E eu não fui um daqueles que levantou a mão.
He said, "I did not understand what he was asking me to do."
Eu não entendi o que ele estava me pedindo para fazer.
So I followed him out of the hallway.
E eu então eu segui ele para fora no pátio.
And where we are standing now.
E aonde nós estamos agora?
25 years ago.
25 anos atrás.
That Gideon took time out of his day.
Aquele Gideão tirou o tempo do dia dele.
To share with me the gospel.
Para compartilhar comigo o evangelho.
And this is where I was standing.
E aqui era o mesmo lugar onde eu estava há 25 anos atrás.
When I prayed to receive Jesus as my Savior.
Quando eu orei para entregar e receber o Senhor Jesus como meu Salvador.
And now I am a teacher and you are bringing my students a copy of God's word.
Agora eu sou um professor e você está trazendo então uma cópia da palavra de Deus.
Only God can do something like that.
Só Deus pode fazer algo assim.
You see, folks, we believe just like you.
Nós acreditamos da mesma forma do que vocês.
That the Bible is the inspired, infallible, and inerrant word of God.
Que a palavra de Deus é inspirada, infalível e não tem erro, e é a eterna palavra de Deus.
And we believe just like you that Jesus is the eternal Son of God.
E nós acreditamos e cremos igualmente a vocês que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus.
It tells us in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17.
Então, 2 Coríntios 5:17 está escrito que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas.
Here in South America,
aqui na América Latina,
I was in the country of Peru.
Eu estava no país do Peru, no Peru,
in the city of Chiclayo.
E na cidade de Chiclavo.
We were assisting the Gideons on a scripture blitz, much like we're going to do here in Porto Alegre.
Nós então vimos os Gideões fazendo o que exatamente nós vamos fazer aqui em Porto Alegre.
It is our goal to distribute 250,000 of these books.
Então nosso objetivo é entregar 250,000 novos testamentos.
Here in this area.
Aqui nesta área em Porto Alegre.
And we have 5 days to do it.
E nós temos 5 dias para fazer isso.
In Chiclayo, Peru,
lá em Chiclayo, Peru,
we went to the police station.
Nós fomos então para a delegacia.
And I met Lieutenant Commander Fernando Pastor.
Então nós encontramos esse coronel chamado Fernando, que também era um pastor.
We showed him that we have this little testament we want to give to every one of his policemen.
Então eu falei para ele, nós temos esse novo testamento e nós gostaríamos de dar uma cópia para todos os policiais.
And he said it would be against the rules because his policemen cannot take this material.
Isso vai ser contra as regras porque os policiais não podem receber esse material.
So I opened up to Romans chapter 13.
Então eu abri em Romanos capítulo 13.
And the first 5 or 6 verses talk about how God instituted authority and governments.
E então expliquei que nos primeiros 4 ou 5 versículos como Deus instituiu as autoridades.
And God authorized the policemen to keep authority in their communities.
E Deus deu autoridade para os policiais terem autoridade nas suas comunidades.
And he said to me, "That's in the Bible?"
Isso está na Bíblia? Ele me perguntou.
"Let me see it."
Deixa eu me ver.
And he looked it, he read it.
Ele então olhou, leu.
He said, "I have 250 policemen. Every one is going to get a Bible."
Então eu tenho 250 policiais e todos eles vão ter que ter uma cópia dessa Bíblia.
This was a very proud policeman.
Esse era um policial muito orgulhoso.
When the distribution was over, he was bragging about the medals on his shirt.
Então ele estava bem orgulhoso com os seus medalhões ali nos seus ombros.
He was telling me this one is for bravery.
E esse aqui é por ser bravura.
This one is for marksmanship.
Esse aqui é por trabalho com revólver, ser assertivo.
This one is because I was injured by a sniper attack.
Isso porque eu fui então atingido.
And he took off his hat and he showed me where the bullet went in his forehead and came out the back of his head.
Ele foi atingido então por um atirador especialista. Então a bala entrou aqui na frente, na sua testa, e saiu aqui atrás. Ele tirou o chapéu e me mostrou.
And he was in Lima, Peru for 20 hours for the doctors to do surgery on him.
E ele estava lá em Lima, no Peru, e a cirurgia dele demorou 20 horas.
So I asked him a question.
Então perguntei algo.
Very carefully.
Muito cuidadosamente.
Lieutenant Commander Fernando.
Tenente Coronel Fernando.
If the doctors were not successful,
se os médicos não tivessem tido sucesso,
and you had died,
e se você tivesse morto, se você tivesse morrido,
where would you spend eternity?
Aonde você então teria ido para a eternidade?
And that proud policeman.
E aquele homem disse,
his shoulders.
Ele abaixou então seus ombros.
He looked at the ground.
Ele olhou para o chão.
He said, "I do not know."
Ele falou, "Eu não sei."
I said, "Would you like to know?"
Eu perguntei a ele, "Você então gostaria de saber?"
And we opened up the back of that New Testament where we've outlined the plan of salvation.
Então nós abrimos ali no final ali do Novo Testamento, onde nós explicamos o caminho para a salvação.
And we read the verse that tells him that God loves him.
E nós então lemos o versículo que fala que Deus o ama.
John 3:16.
Então João capítulo 3 versículo 16.
How that we're all sinners. Romans 3:23.
Então Romanos 3:23 que todos eram pecadores.
How we may all be saved.
E como nós podemos ser salvos?
Romans 6:23.
Então Romanos 6:23.
And every time I asked him a question, he would be polite and say, "Yes, sir. Yes, sir."
E todas as vezes que eu lhe perguntava algo, ele sempre muito educadamente dizia, sim senhor, sim senhor.
And I got the impression he was just being polite.
E eu tinha uma impressão que realmente ele só estava sendo educado.
So when I got to the prayer where he could pray to receive Jesus as his savior.
Então quando nós estávamos ali na hora para nós orarmos, para que ele orasse para receber ao Senhor Jesus como Salvador,
I said to him, when you get back to your room tonight in the privacy of your own home.
E eu lhe disse então, quando você retornar ao seu quarto, ali no lugar particular teu,
you could pray this prayer that's in the back of this book.
Você pode então orar essa oração, está aqui no final do Novo Testamento.
And if you believe it in your mind.
E se você crer com a sua mente.
And you understand it in your heart.
E se você entender com o seu coração.
Then Jesus has the power to wash all your sins away.
Então Jesus tem o poder de limpar todos os seus pecados para fora.
And he will give you the gift of eternal life.
E ele vai te dar o dom da vida eterna.
And he told me, he said, "Sir, why can't I pray that prayer right now?"
E ele então me perguntou, Senhor, por que eu não posso orar essa oração então agora mesmo?
And I said to myself, "Oh Lord, forgive me for not being sensitive."
Então eu falei para o Senhor, Senhor, me perdoa porque eu não fui sensível.
And I stepped back and asked my interpreter, "You know his language, you understand his customs. Please lead him to the Lord
Jesus
Christ."
Então eu pedi para então meu intérprete, você conhece a sua língua, a sua cultura. Então, por favor, por que você não guia ele à salvação?
You see, folks, we believe just like you do.
Então, pessoal, nós cremos exatamente igual a vocês.
That the world is lost and needs to be told about the Lord Jesus Christ.
É, a palavra foi perdida e deve ser recuperada.
Go into all
por Jesus Cristo. E nós vamos em todo o mundo.
Preach the gospel to every creature.
Então nós temos que ir em todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
And we believe just like you.
E nós cremos exatamente igual a vocês.
That the word of God needs to be made available.
Que a palavra de Deus tem que estar disponível.
On a crowded campus in Palermo, Italy.
Então num acampamento de escola lá em Palermo, na Itália.
The Gideons were handing out the testaments to the students as they were going into college.
Então esses Gideões estavam indo para esse colégio para testemunhar a esses estudantes.
After about 20 minutes, a young girl comes up to me with her New Testament.
Depois de 20 minutos, então uma jovem veio a mim com o seu Novo Testamento.
I don't speak Italian.
Eu não falo italiano.
But this young lady spoke perfect English.
Mas essa jovem italiana falava perfeitamente o inglês.
And she had earrings in her eyebrows.
E ela tinha então earrings
in her nose.
É, tinha então brincos aqui
three
em cima.
Three or four of them in her lips.
Nos dois sobrancelhos, no nariz, nas orelhas, na língua.
And she had this pretty face.
Ela tinha esse rosto assim,
in a metallic
bem interessante.
Kind of way.
É, um rosto metálico, vamos dizer assim.
And she said to me, "Sir, I recognize this is a religious book."
E ela me disse assim, "Senhor, eu reconheço que esse é um livro religioso."
And I am an atheist.
E eu sou ateísta.
So therefore, I do not want this book.
Então, por isso eu não quero esse livro.
You're an atheist?
Eu perguntei, você é ateísta?
And I said, she said, "Yes, I am."
E ela falou, sim, eu sou.
I do not believe there is a God.
Eu não creio que exista um Deus.
So I opened up the back of the Testament and I read to her John 3:16.
Então eu abri no final do Novo Testamento e li para ela João 3:16.
Do you believe that God loves you, young lady?
Você crê que Deus ama você, jovem?
And she says, "No, I told you, I'm an atheist."
Não, eu não creio. Eu te disse que eu sou uma ateia.
How can I believe that God loves me?
Como que eu posso crer que Deus me ama?
If I don't even believe there's a God.
Porque eu não creio nem que exista um Deus.
Wow.
Wow.
That's pretty good logic.
É, realmente é uma boa lógica.
But I kept going.
Mas eu continuei falando.
I read her Romans 3:23.
Então li para ela Romanos 3:23.
I asked her, "Have you ever sinned?"
Você alguma vez pecou?
And this metallic smile said, "Oh yeah, I've sinned."
Ai, ela falou, "Sim, é claro, eu já pequei."
So tell me, young lady.
Então me diga, jovem.
Who have you sinned against?
Você pecou contra quem?
And the smile went away.
Então ela estava sorrindo e ela
And she got very
parou de sorrir
serious.
E ficou muito séria.
She reached over and she began to take this testament from my hand.
Então ela começou a alcançar e pegou o Novo Testamento da minha mão.
But I wouldn't let it go.
E eu não deixei ir embora, eu não larguei.
She tugged it.
E ela ficou puxando.
I pulled it back.
E eu puxei para trás.
She tugged it.
E ela puxou para
I pulled
frente.
It back.
E eu puxei de volta.
Sir, I need this book.
Oh, senhor, eu preciso desse livro.
And I have 7 friends over here.
E eu tenho 7 amigos aqui.
They are worse sinners than me.
Eles são maiores pecadores e mais pecadores do que eu.
I want you to give them one too.
Eu quero que você dê um Novo Testamento para cada um deles também.
This week,
essa semana,
as we go around your city,
enquanto nós vamos então em todos os lugares aqui, nos lugares aqui em Porto Alegre, na sua cidade.
We have no idea who God's going to put in our path.
Não sei quem Deus vai colocar no nosso caminho.
But I do have an idea.
Mas eu tenho uma ideia.
What will happen to them?
O que vai acontecer a eles?
If the Holy Spirit calls them to read God's word.
Se o Espírito Santo leva eles a ler a palavra de Deus.
We need you to pray for us this week.
Nós precisamos que vocês orem por nós nessa semana.
When you get up in the morning, you're going to say, "Dear God, bless the Gideons."
Você vai levantar de manhã, então você vai orar a Deus. Deus abençoe os Gideões.
We need you to pray for the men and women in your city that they receive a copy of God's word.
Queremos que vocês então orem para que os homens e mulheres da sua cidade recebam uma cópia do Novo Testamento.
We need you to pray that as they begin to read it.
Então queremos que você ore para que quando eles começarem a ler,
that the very words on this page will become the lighthouse to
their
soul.
Para que então as palavras desse livro se tornem vida para as almas deles.
I was in a crowded classroom in Jakarta, Indonesia.
Então eu estava em Jakarta, na Indonésia, numa sala de aula.
It was filled with Buddhist students.
Então nesse lugar estava cheio de budistas.
They had the shaved heads.
Então eles rapavam suas cabeças.
They wore the orange robes.
Então tem aquele vestido laranja.
And the local Gideon spoke to them in Indonesian language.
Então o Gideão local falou com eles na língua indonesiana.
And told them about the true God, the
Lord Jesus
Christ. E
falou então do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo.
As we went to them desk by desk and gave them a copy of God's word.
Quando nós fomos em cada uma das suas carteiras, as suas cadeiras e demos a ele o Novo Testamento,
they would cup their hands and receive it reverently saying, "Thank you, sir."
Então eles abriam Thank suas you, mãos assim, recebiam o Novo Testamento e diziam, "Muito obrigado, Senhor, muito obrigado."
There was a young man at a desk sitting to my right.
Então tinha um jovem sentado ali bem perto.
He was listening to every word that we were speaking.
E estava escutando cada palavra que nós estávamos falando.
I walked over to his desk and I said, "Son, what do you want to do when you grow up?"
Quando eu fui a ele, falei para ele assim, "Filho, o que que você quer ser quando você crescer?"
And he stood and he said, "Sir, I want to make a difference."
Ele ficou em pé, olhou para mim e me disse que eu gostaria de fazer diferença nas vidas das pessoas.
Our team of international Gideon have come to Porto Alegre because we want to make a difference in people's lives.
Nossa equipe então dos Gideões Internacionais, nós viemos porque nós queremos fazer diferença nas vidas das pessoas.
And I believe that you are here tonight in this place at this time.
E eu acredito que você que está aqui neste lugar nessa noite,
because you too want to make a difference in people's lives.
Porque você também quer fazer diferença na vida das pessoas.
It's often been said,
é muito bem dito, frequentemente é bem dito isso.
That if you want to change the world,
que se você fosse para mudar o mundo,
then let's change their heart.
Então vamos mudar o coração deles.
And if you want to change their heart,
e se você for mudar o coração deles,
let's give them a copy of God's word.
Então vamos dar então uma cópia da palavra de Deus.
It is our prayer,
é a nossa oração,
that when we leave your city on Saturday,
que nós vamos deixar a sua cidade no próximo sábado,
and the 250,000 scriptures are left behind,
e 250 mil escrituras vão estar, nós vamos deixar aqui na sua cidade.
It will not return void.
E não vai retornar vazia.
I told you in the beginning that I get asked two questions.
Eu te disse no começo que iria lhe perguntar duas perguntas.
The first question is, why do we do it?
Então, a primeira, por que nós fazemos?
And the second question is just as important.
E a segunda é importante tão qual a primeira.
Does it really make a difference?
Isso realmente faz diferença?
What do you say?
O que que vocês dizem?
Does it really make a difference?
Faz diferença?
Yes, it does make a difference.
Sim, faz a diferença.
This is God's holy word.
Essa é a palavra santa de Deus.
It can change people's lives.
E pode mudar a vida das pessoas.
It can affect their character.
Pode afetar então, mudar o caráter deles, delas.
And through Jesus Christ.
E através de Jesus Cristo.
It can give them eternal life.
Pode dar a elas a vida eterna.
Thank you for your prayer support.
Muito obrigado pela oração de vocês.
If you see us on the streets handing out testaments,
se vocês nos veem nas ruas dando o Novo Testamento,
come by and tell us that you heard about us and to thank us for the work that we're doing.
Venha até nós, fala que ouviu sobre nós e agradeça ao trabalho que nós estamos fazendo.
Pastors, thank you for allowing me to speak this evening.
Muito obrigado por deixar eu falar esta noite.
God bless you.
Deus abençoe.